O título dessa mensagem é Competição, a inveja no seio familiar. Lembrando que nós estamos hoje dando início a uma série que traz o título de Não se trata de um comercial de margarina, família imperfeita para um Deus perfeito. Famílias imperfeitas para um Deus perfeito. E pensando em família, alguns estão aqui na igreja com a sua família, outros não. Alguns aqui do nosso meio já formaram a sua própria família, outros não, estão nessa expectativa. Tem uns que você vai conversar que fala, não vejo a hora disso. Alguns convivem com a sua família, outros não. Às vezes pela distância e às vezes por escolha. Mas o fato é que nós viemos da família. E pensando no geral, nós viemos de famílias falhas, onde nem todos conseguem extrair pontos positivos. Mas sim, há pontos positivos. Verdade é também que tem aqueles que não conseguem ver falha na família. Não consegue ver pontos negativos, mas tem também. Mas tem aqueles que, não, minha família é perfeita. E não é perfeita. A gente sabe que não é perfeita. Mas nós somos produto da família. Alguns têm em suas famílias muitas virtudes que os inspiram a levar para a vida. Então aprende lá em casa. Aprende em casa e fala, puxa, eu quero levar isso adiante. Eu quero levar isso para a minha família quando eu a constituir. É uma inspiração. Nossa, a maneira como meu pai, como a minha mãe, como os meus irmãos. Puxa, quando a gente sentava em volta da mesa, aquela coisa maravilhosa, e quer levar para a vida isso. Mas o fato é também que tem aqueles que aprendem com a família aquilo que não se deve fazer. Então eles têm os seus exemplos negativos. Eles falam, não, isso aqui eu sei que é o que eu não quero para mim. É o que eu não quero de maneira nenhuma para mim. E pode ser que seja o seu caso. Eu tive os dois casos na família. Eu tive aqueles exemplos que eu falei, puxa, isso aqui é bom, eu quero trazer para mim. E eu tive aqueles que eu falei, não, isso eu não quero para mim. Eu quero romper com esse ciclo. Eu quero seguir adiante, mas fazendo diferente. E no geral, eu entendo que família de comercial de margarina só existe com as câmeras ligadas ao sinal de gravando. E é somente assim. Porque é utopia, cara. Esse negócio de comercial de margarina, aquela família perfeita. Mas acontece que esse ideal de família perfeita, isso paralisa. Isso traz uma insatisfação muito grande para as pessoas. Isso projeta uma expectativa tão grande que muitos vivem a vida inteira a lamentar porque a sua família não é como o comercial de margarina. É uma expectativa que é impossível de ser alcançada. A gente tem que entender que eles fazem daquele jeito para vender a margarina, para que a gente tenha vontade de comer aquela margarina. Mas não é assim o tempo todo. Não é assim o tempo todo. Entenda bem, eu não estou dizendo que nós não precisamos nos esforçar para sermos melhores. O que eu estou dizendo é que nós somos produto dos acertos e dos erros familiares. E é assim que nós vamos para a vida. A gente é o que é por aquilo que a gente passou. A gente é o que é pela maneira como nós fomos colocados nessa vida. E talvez, se fosse diferente na sua vida, hoje você não estaria onde você está. Talvez se a nossa família já fosse o comercial de margarina em si, talvez nem em Cristo nós estaríamos hoje. Porque talvez a nossa redenção, o nosso redentor seria a família. A família. Mas acontece que após o pecado ter entrado na história da humanidade, nós já vamos ver essa família que até então poderia ser perfeita, né? Já sendo desfigurada como consequência da desobediência. Então, quando a gente vai para as primeiras páginas da Bíblia, a gente já vê a família sendo desfigurada porque entrou na história da humanidade o pecado. E olhando para as Escrituras, nós nos deparamos com uma série de famílias imperfeitas. A Bíblia é a coisa mais maravilhosa que nós temos, porque ela não faz questão de esconder os erros humanos. Todos os erros familiares humanos, eles estão lá presentes. Se fosse a gente que fosse fazer uma revisão da Bíblia, a gente ia começar a apagar uns versículos, alguns textos. Essa semana mesmo teve um camarada que veio me trazer um capítulo, dois, na verdade, que ele falou: puxa, pastor, quando a gente está lendo ali, parece que a gente está vendo o Datena falando. E sim, talvez se a gente fosse fazer a seleção da Bíblia, a gente tiraria algumas coisas, mas a Bíblia não faz isso, ela deixa ali para poder mostrar para a gente que há esperança, que Deus ele lida com pessoas normais como eu, como você, e é assim que acontece. É Deus, e louvado seja o nome dele, porque ele é perfeito, as famílias não, mas ele é perfeito, e aí ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, conforme aquele texto tão conhecido e que talvez é de cabeceira de muitos de nós, que é Romanos 8:28. E eu te convido a me acompanhar na leitura no livro de Gênesis, capítulo 37. É uma leitura um pouquinho mais extensa. Então, se você vai se perder nos detalhes, você pode ficar só escutando também. Você pode até fechar os seus olhos e escutar essa história. Fique bem à vontade. Gênesis 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros seus filhos, porque era José filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Ele lhe disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram, e antes que chegasse, conspiravam contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rubem disse em mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubem disse isso para os livrar deles, a fim de levá-lo de volta para o pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram o bode e molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com esse recado: achamos isso, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Bom, isso aí daria um filme, né? E a gente percebe aqui que tragédia familiar, né? Como que a inveja, o ciúme, como que isso pode ir longe? Como que isso pode afetar uma família? Vamos entender melhor essa história. O texto começa dizendo lá no versículo 2 que José tinha mania de trazer más notícias dos seus irmãos. Então José era aquele fofoqueirinho também, sabe? Ninguém gosta disso. A gente não gosta disso, de dedo duro. E José ficava lá com os irmãos no campo, apacentando o rebanho, mas só investigando ali, trazendo as situações, e depois ele vinha, e ele era aquele que chegava lá: ô pai, sabe o que o fulano fez? A gente não gosta disso. A gente não gosta disso. E ele contava tudo para o seu pai. E com isso, o errado era sempre os irmãos. Dele só vinha o exemplo positivo. E esse comportamento de José não apenas distanciava ele dos irmãos, mas também implicava em que seu comportamento seria mais justo do que o deles. Então, se eu estou contando aquilo que eles fizeram de errado, eu estou dizendo que eu ando pelo certo. Eu faço aquilo que é certo. E às vezes tem até aqui no meio dos irmãos, né, isso acontecia muito lá em casa, quando olhava e falava assim, nossa, aquele ali é terrível, mas esse aqui é bonzinho demais, né? Olha só, que exemplar, que comportado, que menino correto isso. E acontecia isso, mal sabia, normalmente eu era o santinho, mas longe do olhar da minha mãe, eu botava o terror muitas vezes. E no texto, aparece que José era o filho preferido de Jacó, porque ele era o filho da sua velhice. E aqui Jacó, lá no versículo 3, ele é chamado de Israel. Mas, até mesmo no encontro que Jacó ele teve com seu irmão Esaú, que Jacó teve um tempo lá, e isso vai ser pauta para um outro episódio, que Jacó, ele andou fazendo umas coisas aí que não foi bacana. E aí ele temia que o irmão dele, que Esaú, lhe tirasse a vida. Até porque o irmão dele falou isso mesmo, eu vou matar ele. E aí acontece o dia do grande encontro. Quando acontece esse grande encontro, ele prepara uma situação com presentes, com muitas coisas, e ele começa a colocar um comboio. Então na frente ele coloca lá as suas servas com seus filhos. Atrás ele vai lá e coloca a Lia com seus filhos, e no texto aparece que ele coloca e Raquel, e quem por último? José. Ou seja, se o meu irmão vier no furor dele, quem sabe quando chegar em José ele já parou de matar, né? Então ele vai matando esses aí. São os menos importantes assim para mim. Mas José era o último. Era o último. Essa história, esses versículos que eu estou descrevendo para vocês, está lá em Gênesis 33, do 1 ao 3. Então aqui já mostra que José era o preferido, só que quando chega nesse texto que nós lemos, ali fala claramente que José era o filho preferido de Jacó, de Israel. E o texto nos descreve que Jacó mandou fazer para José a túnica da discórdia. Essa era uma túnica toda especial, bonitona. Alguns comentaristas vão até dizer que era um exemplo de uma túnica assim, real, de alguém que exercia assim, um reinado mesmo. Então, aquela coisa bem bonita mesmo. E acontece que Jacó lhe mandou fazer essa túnica da discórdia. E isso, no próprio texto, vai mostrar que leva o ciúme, que leva a divisão, que rompe com a paz dentro do lar. E esse gesto de amor do pai, mas eu imagino que aconteceu muito mais. Não foi só isso. Aconteceu muito mais que o texto não diz, porque quando tem um filho preferido, não é só numa situação, ele aparece o tempo todo. O tempo todo. E aí, isso aí foi suficiente, como aparece no texto, para que os irmãos dele o odiassem. E aí você vai perceber que conforme vai contando o texto, o odiasse ainda mais, o odiasse ainda mais. E é assim que acontece. A ponto de no versículo 4 dizer que eles não podiam ter uma comunicação com José pacífica. Você sabe o que é isso? Não, eu não falo com você porque se eu abrir a boca a gente briga. Então, se fosse falar era só para poder ferir um ao outro. E é assim que acontecia. O negócio já estava ruim para José. Mas ele coloca mais lenha na fogueira. Mais lenha. Ele teve dois sonhos. E como descreve o texto, ele vai contar para os seus irmãos. Os irmãos já falavam, nossa, José é bacana. Aí ele ainda fala assim, ó, vem cá gente, senta aqui, ó, deixa eu contar um sonho que eu tive para vocês. Só que o sonho mostra ele no topo. E os seus irmãos, não só embaixo, mas ainda prostrado diante dele. E isso fazia com que os irmãos cada vez o odiassem mais e mais e mais. E no último vai dizer no texto que o pai repreende ele. Mas tem uma descrição que aparece no texto. Contudo, ele guarda no coração. Mas os seus irmãos, como aparece no texto, aqui aparece a palavra de forma explícita. Versículo 11. Tinham inveja dele. E é assim que descreve esse episódio. E aí, José, ele é enviado pelo pai. Ele chega, o pai dele, Jacó, e fala assim, seus irmãos não estão no campo? O que você está fazendo aqui? Então vai lá. Vai lá e traz notícias deles, para saber se eles estão bem. A gente tem que lembrar que era um episódio assim, que animais, que feras viviam tudo à solta. Então você está apacentando um rebanho, poderia aparecer uma fera, um predador, ladrões, salteadores, tantas coisas que poderiam acontecer. Então, vai lá, veja se estão bem e me traz notícias. E o texto vai dizer que eles estavam em Siquém, que já era uma certa distância. Só que acontece que quando ele chega lá em Siquém, ele está perdido lá, andando para um lado, para o outro, procurando e nada de encontrar os irmãos. Ele vê uma pessoa e fala, por acaso, você não sabe aí não onde que está os meus irmãos? Ah, eu ouvi quando eles partiram daqui dizendo que eles estavam indo para Dotã. E às vezes a gente olha e fala assim, ah, é a rua de baixo. Não, a gente está falando de 26 a 32 quilômetros de distância. E aí ele vai para encontrar os irmãos. Ele vai lá para encontrar os irmãos, para poder ver se está tudo bem. E o texto vai dizer que quando os irmãos avistam José de longe, já conspiravam para matá-lo. Versículo 18. Pensa num ódio. Pensa em uma inveja. Meus amados, a gente tem que entender bem o que é inveja. As pessoas fazem uma má definição de inveja. Às vezes, se eu tenho uma coisa bacana, ou se você tem uma coisa bacana, eu vou lá e compro uma coisa igual, aí fala, ah, invejoso. Eu não acho que isso é inveja. Pode até ser, Deus que sabe do coração. Mas, para mim, isso não é o pior da inveja. Porque quando a gente compra uma coisa igual, o outro, a gente só está dizendo que o outro tem um bom gosto. Então, dificilmente hoje existem coisas que são patenteadas. É só para mim, só existe dois no mundo. Né? Então, se está lá, se fez um monte, o que, que me impede de ir lá e comprar uma coisa igual? Pô, ficou bacana no outro, vai ficar em mim também. Então, para mim, eu não vejo isso como inveja, ou se a inveja, para mim, não é o pior da inveja. Mas, para mim, inveja mesmo é você não querer que o outro tenha porque você não tem. O outro tem uma coisa, você não está querendo ter o igual. Tomara que quebre. Tomara que rasgue. Tomara que roubem dele. Para mim isso é inveja. Isso é o perigoso da inveja. É a gente vibrar quando as coisas dão errado com o outro. Para quê? Para que o outro se encontre na mesma posição que a gente. É a gente torcer, desejar a tristeza e até a morte do outro. Sabe por quê? Porque a alegria faz mal para a gente. Nossa, está muito felizinho com isso aí, viu? Tomara que se dê mal. Está muito felizinho com a família dele, porque nem sempre a inveja está em situações tangíveis. Tem pessoas que têm inveja de alguém que, sei lá, por causa do jeito que a pessoa é com a vida, a pessoa descolada, fala com todo mundo, chega em qualquer lugar, as pessoas respeitam. Tem gente que tem inveja disso. Tem gente que tem inveja por a pessoa ter uma família construída, uma família bela, por ter filhos. E tem gente que tem inveja por isso. E para mim, isso sim é inveja. E nada justifica um ato pecaminoso, me entenda bem. Mas convenhamos que José procurava, né? Né? José procurava. Quando a gente lê o texto aqui, tenta se colocar na situação. Eu fiquei com vontade de dar uma coça em José. Eu tenho certeza que você também. Imagina o seu irmão chegando, falando essas coisas para você, te entregando o tempo todo, contando o sonho, falando, ó, você está prostrado diante de mim. Né? Fala, que reizinho esse moleque aí, velho. Dá vontade de dar um cascudo nele. Essa é a verdade. E além de entregar os seus irmãos para o pai, além de contar os sonhos na frente dos irmãos, despertando o ciúme e a ira, para visitar o irmão no campo, o que, que ele faz? Deixa eu colocar a minha túnica, para que os meus irmãos me vejam no campo, o como eu sou o queridinho do papai. E ele vai com aquela túnica real, andando afora. Chega no lugar, tem que deslocar ainda mais 26 a 32 quilômetros. E com a túnica especial. Olha só. Cara, eu lembro quando eu ganhava uma roupa nova, quando criança, a gente queria colocar o tempo todo. E a mãe falava assim, não, essa é a sua roupa de sair, de passear, é a roupa do Natal. E aí José está colocando a roupa do Natal para poder ir no meio da poeira, do pó, do campo, para ver os irmãos dele. Olha aqui, ó, a minha roupinha especial. E é assim que ele faz. É assim que ele faz. E os irmãos de José dizem no texto que quando eles veem ele vindo, eles já disseram assim no versículo 19 uns aos outros. Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas e diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Olha a arquitetura nos pensamentos. Já estava tudo pronto ali. Mas Rubem, ele livra José das mãos deles e aí sugere jogar na cisterna. Entenda bem, meus amados, que às vezes a gente vai falar, nossa, Rubem, muito amigo, né? Mas ele tentou livrar mesmo. É aquele tipo assim, cara, eles estão querendo fazer um mal, então vamos desejar um mal menor? Vamos jogar na cisterna? Que aí talvez assim eles não matam. Tanto que a gente vai ver a surpresa dele quando ele volta. Então dá a entender que ele saiu, foi para algum lugar. A gente não sabe para quê. Mas quando ele volta, ele vai lá na cisterna. Cadê ele? O que vocês fizeram? O que eu vou contar? Então dá para ver, o texto mesmo vai dizer de uma forma muito explícita que ele fez isso para que pudesse livrar José e para que José pudesse voltar para o pai. E é o que Rubem faz. Livra ele da mão dos irmãos. Mas quando eles vão jogar ele na cisterna, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Arranca a túnica. Olha só como essa túnica fez mal para eles. Eles arrancam a túnica da discórdia, causadora da inveja, da ira, do ciúme. Judá, porém, ao avistar a caravana dos ismaelitas, aí ele tem uma ideia mirabolante, né? Ah, não vamos matar ele não? Vamos vender ele como escravo? E aí vende ele por 20 moedas de prata e assim José é enviado para o Egito. Então ele é vendido aqui e ele é vendido novamente lá depois que Potifar adquire ele. Acabou? Não. E agora, que desculpa que a gente vai dar para o papai? Eles matam o bode, passam a túnica no sangue, e aí eles disseram a seguinte expressão para Jacó. Fique atento nesse detalhe. Versículo 32, na parte B do versículo. Achamos isso. Veja se é ou não a túnica do seu filho. Seu filho, não nosso irmão. Veja se é ou não a túnica do seu filho. Pelo que Jacó interpretou que o seu filho havia sido devorado por um animal selvagem, e aí então ele seguia inconsolável. E nós encerramos esse trecho assim. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E os irmãos de José, que se recusavam a serem chamados assim, eles cometeram um crime e montaram uma cena para disfarçá-lo. Eles tinham que ter um álibi, toda uma situação ali para poder montar essa construção. A inveja e o ciúme haviam determinado as suas ações. As famílias, meus amados, elas sofrem desintegração quando a competição prevalece sobre a fraternidade. É muito bonito o tal do espírito esportivo. No espírito esportivo, a gente chega e fala para os nossos filhos, eu escutei isso, e talvez você até fale para as outras pessoas, tem que saber perder. Oh, desculpa, até hoje não aprendi. Eu não gosto de perder nem para o ímpar. Eu sou muito competitivo, eu fico o tempo todo tentando lidar com isso. Mas, no geral, a maioria das pessoas são assim. Quem sabe perder? A gente não gosta nem de empatar. A gente quer ganhar. Competição é competição, fraternidade é parte. Então, às vezes eu perco pro meu filho, né? Mas eu tenho um irmão, caçula, e ele tem dois filhos. E ele nunca deixa os filhos ganhar, de jeito nenhum. Eu fico até com raiva dele. Tem hora que eu tento entrar na competição para poder ganhar dele assim também. Ele fala, não, a vida não vai ser mole com ele, não. Mas eu falo, puxa, mas tem que dar um pouquinho também de esperança para ele. Não é assim também. Mas tem gente que é assim, é competitivo e faz com que o filho também seja muito competitivo. Em muitas famílias, a competição termina em morte. Se não morte física, na maioria das vezes, numa morte emocional. Você já deve ter se deparado com a seguinte expressão por aí. Você morreu para mim. Tem aqueles que se recusam até a dizer isso para a pessoa, mas falam para o outro. Fulano de tal morreu para mim, acabou. A competição trazendo morte. Morte. O clima de disputa, ele se agrava ainda mais com plateia. Quando os membros da família começam a tomar partido, formando as suas torcidas organizadas. Então, quando tem plateia, aí então a gente tem mais competição, a gente tem mais gás para competir. Isso alimenta ainda mais dentro dos competidores a pauta para a luta. E há competições entre filhos. Eu venho de uma família de 5 homens, 5 irmãos, todos homens, e tem essa competição. Sempre teve essa competição. Talvez em faixas etárias, mas também tem essa competição. Porque eu tenho os 3 irmãos que eles são muito mais velhos do que eu, e depois tem eu e o meu irmão caçula, os 2 mais novos. Né? Do meu irmão, o 3º, para mim, que eu sou o 4º, nós estamos falando de 12 anos de diferença. Aí, de mim para o meu irmão caçula, mais 5 anos. Então, os mais velhos, eles falavam assim, vocês não são filhos, vocês foram criados como netos. Então, tem uma competição aí também, presente. Mas, entre eles, tinha uma competição maior. Maior. Sempre tem aquele que só apanha, que é sempre que está errado. Vocês sabem disso. Vocês sabem como que é isso. Mas essa competição é presente. Essa competição, ela acontece. Acontece muito. E tem competição entre filhos, mas também tem competição entre marido e esposa. Tem muito marido e esposa que vive em guerra lá, porque, não, eu estou fazendo mais, você está fazendo menos, não, eu que estou lutando pela família, eu que estou fazendo isso. E é uma competição o tempo todo. Se depara, com, nós nos deparamos com essa competição no seio familiar. É uma competição, mas peraí, não entendeu que, pô, a gente é um. Se nós ganharmos, ganha todo. Se perdermos, vai perder todo mundo. Não tem um lado que vai ganhar. Né? Porque talvez tenha alguns José aí no nosso meio. Vai falar assim, não, a gente perdeu, mas ó, eu fiz a minha parte. Cara, perdeu. Deu errado. Não, mas eu fiz a minha parte. Mas tem uma competição que é muito pior. Ainda, se é que é, pode ser pior, né? Que é uma competição entre pais e filhos. Porque, puxa vida, né? O pai, ele é colocado nesse mundo aí, ele tem os filhos, ele coloca os filhos no mundo, e a Bíblia vai até descrever que os filhos, eles são como flechas. Flechas. E o que é uma flecha? A flecha, ela serve para ser lançada. E qual que é o propósito e a ideia disso? Que o meu filho chegue muito mais longe do que eu fui. Mas tem pais que não se contentam com isso. Não. O meu filho tem que ser sempre a minha sombra. Ele pode até ser grande, mas até aqui, porque maior sou eu. Então tem uma competição. Como que ele vai ter se eu não tenho? Sou mais velho que ele? Eu coloquei ele nesse mundo? Então tem essa competição também entre pais e filhos. Tem muitos desses que se tornam inimigos. Não admitem que o outro sobressaia sobre algum aspecto que julga ser importante. E o pior disso tudo é que na maioria das vezes, do outro lado, não se encontra um oponente. A pessoa está lutando sozinha. Isso que é o pior. Isso que é o pior. Tem até uma frase uma vez que eu li: não compita comigo, eu também quero que você ganhe. Não estou competindo com você. Eu quero que você ganhe, eu quero que você vença. Mas acontece que na maioria das vezes, quando a gente enxerga uma luta como essa, não é todas as pessoas que estão inseridas nisso que a gente chama de luta que estão lutando. Às vezes tem a pessoa que está lutando sozinha, simulando na sua cabeça uma luta que não existe. Porque já diz o ditado popular que se um não quer, dois... Mas nem sempre isso se aplica. Às vezes tem briga, sim. Um não está querendo lá, mas tem uma briga que não acaba nunca. E essa competição, ela estava presente entre os filhos de Jacó. José, ele era o filho da mulher que o pai amava, Raquel. Para isso a gente tem que lembrar lá de Jacó. Jacó, ele amava uma mulher, ele vai lá trabalhar para o seu sogro, o sogro dele engana ele, aí ele ganha uma outra mulher, aí o sogro dele fala: não, fica tranquilo, agora trabalha mais 7 anos, aí eu te dou a outra. Então a mulher que ele amava mesmo, a mulher que ele queria, era Raquel. E essa Raquel, ela não podia ter filhos. A outra está lá tendo filho, as servas tendo filho, aquele negócio tudo bagunçado lá, e a família sendo povoada, e essa não conseguia de jeito nenhum. Até que vem José, que é um filho já da velhice. Então pense, se tinha uma competição, essa competição, antes de mais nada, ela foi herdada já pelas mães, porque as mães já estavam competindo ali uma com a outra. Já tinha uma competição, e para isso basta a gente ler os capítulos anteriores. Os outros filhos, eles também queriam lugar no coração do pai. E qual filho que não quer atenção, carinho e um lugar no colo do pai também? Lá em casa a gente costuma brincar bastante assim, falar: ah, fulano é o filho preferido, porque para ele você faz tal coisa, para ele tem o prato preferido, para ele isso acontece, né? Eu acho que isso aí não acontece na sua casa não, mas na minha acontece. Então a gente, quando reúne os irmãos, a gente começa a falar: ah, aqui o filhinho da mamãe, olha o preferido aqui. E acontece que os outros, eles também queriam lugar no coração do pai, eles também queriam um colinho de pai. E aí eles chegam à conclusão que, olha, para isso acontecer, só tem um jeito: José não existir mais. Se José não existir mais, aí vai sobrar espaço para nós, porque José ocupa todo o espaço no coração de papai. E aí, primeiro a cisterna, depois a escravidão. É assim que eles lidam com essa situação. Eles queriam que José pagasse por aquilo que fazia com eles, por aquilo que fazia eles sofrerem. Quantos problemas há entre os irmãos por conta da predileção dos pais? Quantos problemas? Tem muito filho que briga por causa dessa predileção. E assim José se torna escravo de Potifar, lá no Egito. Mas os seus irmãos também eram escravos. É isso que a gente tem que entender. Porque enquanto José era escravo de Potifar, os irmãos deles eram escravos do ciúme, escravos da inveja, e certamente depois escravos da culpa. Porque pensa, ter que encobrir e guardar um segredo como esse? É difícil demais. É difícil demais. Você guardar um segredo como esse, você vê na tristeza do seu pai. Você ama o seu pai. Nossa, o pai está tão triste, chorando. Está falando de morrer. Então a culpa presente. Guardar um segredo desses corrói a alma. Mas pode ter certeza que a escravidão ela estava trabalhando no caráter de José. Porque quando a gente conta essa história, ou quando a gente ouve essa história, a gente tem a tendência de incluir José apenas como vítima. Tadinho de José, né? Puxa vida! José, meu! Ele só sonhou, ele só contou o sonho. Então, quando a gente conta essa história, normalmente a gente coloca José no lugar da vítima apenas. Mas pode ter certeza que a escravidão estava trabalhando no coração e na vida de José. O que nos ensina que, se estamos inseridos na competição familiar, independentemente do lado, Deus está trabalhando no nosso caráter. Então eu tenho um conselho para te dar. Não se vitimize. Se você está no meio dessa competição, não fica olhando apenas a competição, olhando as pessoas, olhando o oponente. Deus está trabalhando no seu caráter. Então saia dessa posição. Não se vitimize. E nós vemos esse trabalhar de Deus na vida de José, que quando ele foi elevado ao cargo mais alto do Egito, governador, abaixo apenas do faraó, ele teve Asenate por esposa e dois filhos com ela. E olha os nomes que ele deu para os filhos. Ao primogênito, ele chamou de Manassés, que significa fazer esquecer. Porque ele disse assim: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Olha Deus trabalhando. O segundo ele chamou de Efraim, que significa dar fruto, porque ele disse assim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então observa aí, meus amados, Deus trabalhando na vida, no caráter de José. E seguindo a narrativa bíblica, nós sabemos que houve fome em toda a terra. Houve uma fome muito severa, teve os sonhos, tem todo um episódio, mas isso é muito longo, fica para uma outra oportunidade. E aí então Jacó ele enviou seus filhos ao Egito para que eles comprassem mantimento, a fim de que eles não morressem de fome. Mas ele segurou consigo Benjamim. Quem que era Benjamim? Benjamim era a raspa do tacho. Era o filho que veio depois, o último lá de Raquel. Então, depois que José, para ele, tinha morrido, então ele elegeu o segundo predileto lá, que era Benjamim. Então, vai todos vocês, mas Benjamim não, esse aqui vai ficar comigo, porque vai que acontece alguma tragédia, a história já conta assim. E para cumprir o sonho que José tinha contado para os seus irmãos, acontece literalmente no texto que por duas vezes eles se prostram diante de José. Duas vezes, isso aconteceu literalmente. E aí quando a gente vai seguir a história, talvez alguns fiquem até com um pouquinho de raiva também de novo de José, porque José, ele judiou um pouquinho dos irmãos. E talvez aqueles que são mais vingativos no nosso meio vai falar: José pegou muito leve. Se fosse eu, teria judiado um pouquinho mais. E aí teve todo um teatrinho na história. Mas acontece que José, ele cuidou dos irmãos, dos filhos, dos servos, até mesmo do gado, e cuidou do seu pai. E essa história é muito longa, porque ela vai até o fim do livro de Gênesis, que encerra no capítulo 50. E eu quero te incentivar, te encorajar, para que durante essa semana você continue lendo essa história. Que você pegue cada dia aí um capítulo, se tiver tempo aí também, coragem, estiver entendendo, vai dois capítulos, mas que continue lendo essa história até o fim de Gênesis. E aí vai encerrar lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, com a morte de José. Mas cabe aqui uma resposta maravilhosa que José deu aos seus irmãos quando eles tomaram conhecimento, quando José se revelou para eles. Porque até então José não se permitia que fosse conhecido. O texto vai dizer assim: mas quando eles entenderam que era José, acompanhe comigo, Gênesis 45, do versículo 4 até o versículo 9. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. Olha que desfecho maravilhoso. E é aqui que eu quero trazer algumas considerações para encerrar essa mensagem. E assim, meus amados, nós vemos que com Deus não há refúgio de experiências. Porque se a gente fosse fazer, assim como eu falei da Bíblia, selecionar os textos bíblicos, se a gente fosse fazer assim com a nossa vida, a gente ia começar a tirar: ah, isso aqui não me serviu de nada, isso aqui não me serviu de nada, isso aqui foi um tempo de vergonha, isso aqui só me trouxe sofrimento, e a gente ia começar a jogar um monte de coisa fora. Mas a gente percebe que com Deus não há refúgio de experiências. Deus, ele usa tudo para um fim proveitoso, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, você pode ter todas as razões para chorar, por ter vivenciado tragédias familiares na sua criação e no seu desenvolvimento. E quando a gente vai conversar com uma pessoa ferida, logo a gente descobre que a pessoa é ferida, porque ele desembesta a falar da vida que ele não para mais. Ah, minha infância, o meu sofrimento, né? E aí não para mais isso. Tem aqueles que pegam e falam: ah, a vida de vocês é muito fácil, porque no meu tempo... E aí começa: eu não tinha como escolher, não tinha isso, não tinha aquilo. É uma pessoa ferida. É uma pessoa ferida. E você pode ter todas as razões para chorar, para sofrer, para poder ter a sua vida paralisada por conta desses ferimentos. E aí você pode fazer 2 coisas com isso. Primeira: você pode culpar os seus pais, os seus irmãos e todos que participaram da sua história, atribuindo a eles a situação que você se encontra hoje e julga não ser boa. Eu só estou assim por causa dele, por causa de você, por causa do outro. E tem aqueles papos familiares que, quando se encontra, é só choro, é só dedo apontado. É só acusação. A minha vida é assim por causa de você. E aí vive a sofrer e a chorar por causa do outro. O outro virou o protagonista da minha história. É o outro que diz como eu devo ser na vida. Por quê? Porque é o outro que fez eu ser o que eu sou hoje. E é isso. Você vai dar conta para Deus. O peso vai vir sobre você. E você pode ser esse, se você quiser. Mas a segunda coisa que você pode fazer, e eu aconselho a essa, é receber a cura em Cristo Jesus. Que, assim como no caso de José, ele conseguiu ver Deus presente. Nesse texto que nós lemos, ele vai falar: não foi vocês que me mandou para cá, não, foi Deus. Deus tinha um propósito nisso. Foi Deus que me mandou para cá. Então a segunda coisa que eu te aconselho é você receber a cura em Cristo Jesus. É entender que o mal que lhe aconteceu, ele poderia ser ainda pior. Poderia ser ainda mais trágico. Mas que ele pode se tornar bem com a ajuda e com a graça de Deus. Ele pode. E para isso vai depender de você, da sua posição diante de Deus, da sua postura na vida. E assim, ao invés de culpar os outros, perdoá-los. E entender que a sua vida está toda nas mãos de Deus. E que por meio de toda a sua história, por mais triste que seja, Deus se fez presente. E está e estará aperfeiçoando o seu caráter. E você pode fazer assim. Eu te aconselho você a agir dessa maneira. Eu volto a dizer, talvez se muita coisa não tivesse acontecido na minha vida, eu não estaria aqui. E talvez se muita coisa não tivesse acontecido na sua vida, você não estaria na posição que você está hoje. Se é que você estaria aqui ainda hoje. Mas para isso, é necessário romper com os limites impostos pela herança familiar. É preciso perdoar e crer que é Deus quem governa sobre a sua vida. É Deus. Porque enquanto você ficar apontando e acusando o outro, meu amado, você está andando na direção oposta daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você já parou para pensar que talvez o mal que você recebeu era o melhor que o outro tinha para dar? Lá no caso dos meus irmãos, nem todos são cristãos. E nós sofremos muito esse problema de paternidade. E quando nós encontramos os irmãos, é uma choradeira que só. Quando começa falando da vida, falando das marcas do passado, falando do meu pai, falando da criação, e tem alguns que não se perdoam de jeito nenhum. Não o perdoam. Porque não são cristãos ainda. Eles não entendem, eles paralisaram assim a vida em relação a isso. Eles pegam esse impulso falando assim, eu vou mostrar para ele como que é ter uma família. Eu vou mostrar para ele como que é ser pai, porque eu não tive isso. É muito mal isso. Os filhos, beleza, maravilhoso, vão receber um pai maravilhoso, presente, tudo mais. Só que dentro de si tem uma ferida que não se fecha. É uma coisa muito ruim. Eu tive por muito tempo isso também. Mas o dia que eu encontrei Jesus, ou melhor, o dia que Jesus me encontrou, muita coisa começou a mudar na minha vida e no meu coração. E eu procurei. Agir diferente. Eu nunca escutei do meu pai que ele me amava, mas eu dei o passo para poder fazer o oposto. Então eu procurei, e eu comecei a dizer para ele que eu o amava. Meu pai nunca me pegou no colo, até que um certo dia eu pulo no colo dele, já marmanjão. E eu comecei a mudar isso. Eu perdoei ele. Eu comecei a entender o lado dele. Ele muito cedo foi colocado para fora de casa. Os irmãos, o pai, achavam que ele dava um prejuízo. Ele foi trabalhar muito cedo, ele teve que amadurecer muito cedo. E ele não conseguiu romper com esse ciclo. Ele repetiu. E tem muita gente que repete ciclos. Que repetem histórias, às vezes até pioram um pouquinho mais as histórias. Mas Cristo entrou na minha vida e no meu coração. E aí eu fui ser um pai diferente, mas não para poder enfiar o dedo na cara do meu pai. para poder acusá-lo, para poder falar algumas coisas assim. Não, não foi por isso. Mas foi porque eu encontrei Cristo. É porque Cristo curou essas marcas terríveis da paternidade do passado na minha vida. E hoje, quando eu encontro com os meus irmãos, eu ajo na espécie de um pacificador. Eu fico tentando empurrá-los para a vida, a saírem dessa situação, a não viverem mais paralisados. E pode ser que isso é a sua história também. Talvez a sua história é muito pior do que a minha. Muito pior. Mas é necessário você romper com esses limites impostos. Se não usar isso como uma muleta para a vida. Ah, eu sou assim porque eu nunca tive. Ah, eu ajo desse jeito, eu não sei falar essas coisas, porque nunca falaram para mim. Mude você, rompa com esse ciclo. Se permita ser curada em Cristo Jesus, se permita ser transformada em Cristo Jesus, receba a cura pelo poderoso nome de Jesus e mude esse ciclo familiar, mude essa história. É preciso perdoar, meu amado, e crer que Deus é quem governa sobre as nossas vidas. E a lição de hoje é: fuja da competição, a competição familiar. Não alimentemos a inveja, porque a inveja mata, tira a vida, tira a vontade de viver. Mas é impressionante que mesmo por meio de uma família imperfeita, nós vemos um Deus perfeito aqui presente nessa história. E é assim no geral. Quando a gente olha para as famílias bíblicas e até mesmo para a nossa, nós nos deparamos sempre com a emergente necessidade que o ser humano tem da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus nós nada somos. A nossa esperança, ela deve estar somente em Cristo. E as famílias precisam buscar a redenção e a restauração da imagem de Deus para poderem perpetuar um legado piedoso na terra. A gente só vai conhecer e ser a melhor versão de nós mesmos com cura, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Então creia, meu amado, que Deus está atuando na nossa história, fazendo daquilo que era incerto a certeza do seu cuidado. Que Deus nos ajude, que cresçamos nele e para ele. Feche seus olhos.